Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado do frango, sobre o consumo interno. E quem está aqui conosco hoje para trazer mais detalhes sobre esse assunto é o Osler de Suzarte, consultor da OZ Consulting. Seja muito bem-vindo, Osler.
Muito obrigado, hein, Letícia?
Osler, a gente acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas já há algum tempo, né? O preço da carne bovina e da carne suína tem disparado aqui no mercado interno, principalmente aí puxado pelo aquecimento das exportações. E nisso, como que fica o consumo da carne de frango aqui no mercado interno, aqui no Brasil?
Bom, o preço da carne de frango também tem tido reajustes, né? Ela não está isenta de uma equação que é uma equação desagradável. Ou seja, só você ter uma ideia, nos últimos 30 dias, o preço do frango, estou falando frango inteiro congelado, na cidade de São Paulo, ele partiu de 5,85 para 6,45, o que é um expressivo crescimento de preços. Se nós compararmos isso lá com junho, a coisa fica ainda mais célere, porque em junho ele custava 4,50, né? Que é o preço que o pessoal se acostumou. Agora, não é possível fazer milagre quando você tem uma equação perversa. A equação perversa que nós temos em todas as proteínas animais, mas em especial frango, suíno e leite, ovos também, é que nós gastamos 65% do preço é grão. Ou seja, o nosso custo, 65%, vai para cobrir os grãos. Isso quando você é eficiente, senão é 70%. Ora, os grãos estão firmes no mercado internacional, seja milho quanto soja. Se você observar, mesmo com anúncio de safra recorde no Brasil, de boa safra nos Estados Unidos, esses preços não têm cedido. E aí você tem, fruto aí do Covid-19, uma desvalorização de mais de 20% da moeda brasileira. Ou seja, milho e soja é comprado em real, mas o preço é fixado em dólar. É fixado pelo preço que vigora em Chicago. Vai daí que, embora sim, a gente, obviamente, ninguém fica feliz com o aumento dos últimos 30 dias, mas eu acho que o consumidor ficaria mais infeliz com ruptura de abastecimento.
E, Osler, a proteína do frango, ela é a mais buscada, né, nesse momento? Eu digo nesse momento, não só nesse mês de novembro, né, nesse começo do mês, mas nesses últimos meses, nessas últimas semanas, que a gente tem notado essas altas vertiginosas para as proteínas concorrentes?
Olha, na realidade, o frango é uma preferência mundial. Até 2018, a carne que mais se consumia no mundo era a carne suína. Isso devido ao fato de que a China consumia 52% da carne suína mundial. Como eles tiveram, estão tendo, não terminou, aquele problema da peste, febre suína africana, né? Em espanhol, a peste porcina africana, eles tiveram uma perda de cerca de 10 milhões de toneladas na disponibilidade. Não existe no mercado internacional disponibilidade para cobrir 10 milhões de toneladas de carne suína. Porque, você tem uma ideia, todo o comércio internacional de carne suína até o ano 2018, ele oscilava em torno de 7 milhões de toneladas. Bom, o que que eu quero dizer com isso? Frango passou no mundo, é agora a proteína mais consumida no mundo. Mas no Brasil, ela é consumidíssima. Se você pegar, o brasileiro come 30, eu vou dar números de 2019, ok? O brasileiro come 15,25 quilogramas per capita de carne suína, 30,92 quilogramas de carne bovina per capita, e ele comeu, em 2019, 44,30 quilos per capita de carne de frango. Quer dizer, a carne de frango já é a carne mais consumida no Brasil desde o tempo em que eu tinha cabelo e ilusões. E olha que eu perdi o cabelo quando eu tinha 26 anos.
Certo. E a gente tem uma projeção da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, de que o consumo per capita esse ano deva aumentar. Isso tem alguma relação com a questão econômica por causa da pandemia do novo coronavírus? A gente vê aí um número de desempregados e desalentados muito grande. Isso tem alguma relação com essa questão, Osler?
Eu não sei se eu concordo com a afirmação da ABPA. Na minha visão, os números que eu estou projetando para 2020, eles indicam que a carne de frango ficará no patamar que ela tem observado desde o ano de 2015. Quer dizer, ela fica um pouquinho, em torno de 45 a 44 quilos. Eu não estou esperando um crescimento grande este ano, e eu vou dizer o motivo para você. Acho que vai ficar ainda em torno dos 45 quilos per capita. Por quê? Porque os alojamentos no Brasil, eles estão aumentados em 3,5%, é o acumulado até agora. De pintinhos. Você tem um aumento da exportação, deve ser 1,9. Isso aí nos faria, já de uma certa maneira, consumir e ficar só com 1,50 disponível, para mercado, doméstico. Para aumento do mercado doméstico. E você tem, se eu não estou enganado, um crescimento vegetativo da população brasileira de 0,86%. Isso significa que a carne de frango, que foi 44,30 quilogramas em 2019, ela pode voltar ao número de 2018, que é 45 quilos. Mas eu não acredito em aumento. Espero que eu esteja enganado e que a BPA esteja correta. Mas, infelizmente, a minha matemática não me permite endossar isso. Agora, eu acho que o mais importante de tudo é que o nosso consumidor verificou de que não houve falta de nenhum alimento no Brasil, seja carne, qualquer das três carnes principais, tivemos abundância de vários produtos. Obviamente, temos safras que podem ter sazonalidade. Obviamente, que dólar valorizado em relação ao real, mais de 20%, estimula muita exportação em detrimento do mercado interno, mas o abastecimento brasileiro ele foi garantido pelo ônus do câmbio. Agora, os R$ 600 de ajuda do governo, é claro que ajudaram. Eu acho que até candidato a vereador que recebeu esses R$ 600 e tem lista com vários deles, concorda comigo que esses 600 reais foram positivos, porque não foram usados pelos pobres, pelos verdadeiros pobres, não pelos espertalhões se fazendo passar por pobres. Foi fundamental para que ele não entrasse em miséria absoluta. Ele usou esses 600 reais para ir visitar o Walt Disney World? Não. Para passar férias no mar? Não. Ele usou esses 600 reais para comer menos mal. Não foi nem comer bem, foi comer menos mal do que ele estava comendo. E eu vi as declarações recentes do ministro da Fazenda dizendo que se nós tivermos um rebrote do Covid, o governo consideraria fazer um novo aporte, não de 600 reais, mas um novo aporte para ajudar a população mais pobre.
Oscar, portanto, então, houve uma conjunção, né, teve essa questão do aumento do preço das carnes concorrentes, mas, ao mesmo tempo, também esse auxílio emergencial foi algo fundamental para continuar mantendo a demanda por carne de frango aqui no mercado interno?
Eu acho que isso é inegável e isso é visto até pelos cegos de boa vontade. Aqueles que estão de má vontade não enxergam isso. Mas isso foi, eu acho, um peso maior, até se tu me permitires, porque esses 600 reais, fora daquela canalha política que pleiteou esses 600 reais, sem precisar, mas para aqueles pobres, para aqueles que viviam de miséria ou de salário que eles obtinham na rua, vendendo coisa na economia informal, isso foi decisivo para que essa gente não passasse fome, essa gente não alcançasse nível de subnutrição extremada. Não significa que estão bem alimentados. Não significa que são eles que estão comendo os 44 quilos de frango per capita ao ano. São eles que estão comendo, mais do que nunca, é sopa feita com pezinho, é sopa feita com ponta da asa, é com aquilo que dá para o bolso dele comprar. E esses 600, vou dizer para você, porque convivo com algumas pessoas que de forma meritória receberam essa ajuda, e posso te dizer que para essas pessoas fez a diferença.
Certo, Oscar, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo.
E eu queria só pedir um favor a vocês, continuem defendendo o agronegócio, é só o que eu peço a vocês. Sim. E aí vocês contam comigo de forma ampla, geral e restrita.
Nós é um que abraço. Agradecemos, Oscar. Agradecemos muito a sua disponibilidade em falar conosco.
Até logo.
Estivemos aqui, portanto, com Oscar de Suzarte, que é consultor da OZ Consulting, trazendo informações do consumo interno do mercado de frango. De acordo com ele, uma conjunção de fatores que traz o aumento das proteínas concorrentes, que são a carne bovina e a suína, e também o auxílio emergencial cedido pelo governo federal, contribuíram para que a demanda interna por carne de frango continuasse aquecida além das exportações. De acordo com ele, porém, a matemática entre a produção, a exportação e o consumo interno não indica que o consumo per capita aqui no Brasil deva aumentar muito neste ano de 2020, mas, segundo ele, a carne de frango continua sendo a mais competitiva. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.